Olá, boa tarde. A produção de energia feita por produtores privados não está devidamente regulamentada nos Açores, situação que tem gerado desentendimentos entre a EDA e a ERSE, a entidade reguladora dos serviços energéticos, reconheceu o governo.
A ERSE não está a validar os contratos de aquisição de energia por parte da EDA aos produtores independentes, por entender que não está a ser cumprida a diretiva europeia.
Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, falava durante uma audição na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, reunida em Ponta Delgada. A governante, que tem também a tutela da energia no arquipélago, justificava assim a apresentação no Parlamento Regional, com caráter de urgência, de um diploma que pretende adaptar à região, o Diploma Nacional, que clarifica as competências das regiões autónomas nesta matéria.
O contrato de aquisição de energia é atualmente um documento obrigatório para a atribuição de uma licença de produção, pelo que sem este documento e sem a respectiva licença não podem avançar investimentos de produção de eletricidade com base em fontes de energia renováveis.
Para já, a proposta apresentada pelo Executivo pretende apenas ultrapassar as divergências de entendimento sobre o pagamento de energia a privados, mas a secretária regional admite que há outras questões, igualmente importantes, que precisam também de ser aprovadas pela ERSE.
Se a ERSE não considerar que os preços não estão de acordo com aquilo que a ERSE entende que é o tarifário aceitável para a região autónoma dos Açores, não valida. E se não validar, a EDA está impedida de fazer contratos de aquisição de eletricidade aos produtores independentes, porque isso não será compensado pela ERSE.
Por agora, o governo açoriano admite que a dispersão da produção de energia nos Açores e a diferença de consumos entre as nove ilhas poderá gerar alguma controvérsia junto da entidade reguladora dos serviços energéticos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O candidato à presidência da República, Marques Mendes, considerou no Porto uma não questão Portugal ter de dar esclarecimentos ao Irão pelo uso, pelos Estados Unidos, da base das Lages. Em declarações à margem da festa de São João, promovida pela Câmara do Porto, o candidato desdramatizou o acento tónico colocado pelo embaixador do Irão, que disse que vai pedir esclarecimentos ao governo português sobre a utilização da base das Lages.
Questão, digo uma, duas, dez vezes, é uma falsa questão. Toda a gente sabe que há décadas há um acordo que permite que os americanos usem a base das Lages. Isso já é público, é notório. Quer dizer, o embaixador do Irão pode fazer aquilo que entender, mas não pode mudar os factos.
Sobre o conflito no Médio Oriente, admitiu que o risco é enorme, razão porque todas as partes, os Estados Unidos, Europa, o Irão e o mundo árabe, devem fazer um esforço para baixar esta tensão. Por outro lado, o candidato à presidência da República, Gouveia e Melo, afirmou no Porto também acreditar que estarão criadas as condições para negociar a paz no Médio Oriente e que as alianças não têm apenas lados positivos, concordando que o ataque do Irão a bases militares dos Estados Unidos pode agravar o conflito. Gouveia e Melo vê na forma como o conflito tem evoluído que pode haver um sinal, uma tentativa de escalar o conflito, portanto, para evitar um aumento da conflitualidade e do problema. O almirante falava igualmente à margem da festa de São João, organizada pela autarquia do Porto e na qual participou.
Israel e os Estados Unidos, com a ajuda dos Estados Unidos, fizeram ou atingiram o principal objetivo, que era retardar ou inutilizar a capacidade nuclear militar do Irão e da grande parte da capacidade de lançamento de mísseis balísticos. Atingido esses objetivos, o que o objetivo agora é tentar fazer a paz. É perigoso se acharem que o objetivo é tentar derrubar o regime. Isso é muito perigoso, pode deixar um grande vácuo.
Considerando que a base das lajes é um elemento fundamental de relações não só dentro da NATO, de Portugal dentro da NATO, como de relações transatlânticas com os Estados Unidos, o candidato recordou ser Portugal um país marítimo que tem uma relação muito forte com a potência dominante marítima, que são os Estados Unidos, e as lajes fazem parte desse processo. Em sentido oposto a esta utilização da base das lajes está o PCP Açores, que se manifestou contra. Marco Varela, coordenador regional do partido, defende que esta utilização vai associar os Açores à guerra.
Continua a acontecer o que acontece em relação aos trabalhadores da base das lajes, que continuam a ganhar abaixo do salário mínimo. Fazem o que querem, deixam as coisas como querem. Falo, por exemplo, em relação à contaminação dos solos da Terceira. Como ainda, ou pro ainda maior, esta utilização da base das lajes para efeitos de guerra, não é? O que a região, o país e o mundo precisam é de se enfrentar as coisas com clareza e procurar-se a paz e o respeito por cada povo.
Marco Varela, coordenador regional do PCP Açores. O Bloco de Esquerda defendeu hoje que o governo deve condenar os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, que qualificou como ilegais, e pediu esclarecimentos sobre a utilização da base das lajes. Estas posições foram transmitidas na Assembleia da República pela coordenadora e deputada única do Bloco, Mariana Mortágua, que reiterou a posição do seu partido a favor da saída de Portugal da NATO, a propósito da Cimeira da Aliança Atlântica, que decorre em Haia, nos Países Baixos. A responsável acusou Portugal e a União Europeia de se colocarem por omissão ao lado da escalada da guerra ao não condenarem os ataques ao Irão. Relativamente à base das lajes, Mariana Mortágua disse que foi utilizada para o reabastecimento de aeronaves dos Estados Unidos, acrescentando que não estão esclarecidos relativamente a esta matéria.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os três tripulantes de um veleiro, interceptado pela Polícia Judiciária ao largo dos Açores, com 1,6 toneladas de cocaína, ficaram a aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, anunciou o Ministério Público. Em comunicado, a Procuradoria-Geral Regional de Évora precisa que os três detidos com antecedentes ligados ao tráfico de droga estão indiciados por tráfico internacional de estupefacientes agravado e associação criminosa. A aplicação da medida de coação mais gravosa foi justificada pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Ponta Delgada, com o perigo dos arguídos fugirem, perturbarem o inquérito e continuarem a atividade criminosa. A Polícia Judiciária anunciou a 20 de junho que tinha interceptado ao largo do Grupo Ocidental, com apoio da Marinha Portuguesa, um veleiro que transportava cerca de 1.660 kg de cocaína provenientes da América Latina e destinados à Europa. Os suspeitos são dois dinamarqueses e um inglês, com idades compreendidas entre os 43 e os 51 anos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho a sessão de apresentação das propostas vencedoras, apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo de Angra do Heroísmo 2025. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O Orçamento Participativo de Angra é um processo de caráter deliberativo que convida os angarenses a intervir ativamente nos processos de governação local, decidindo sobre a afetação de verbas a projetos com impacto na sua comunidade. A participação no Orçamento Participativo 2025 decorreu de forma digital, através da plataforma online própria, onde se desenrolaram as várias fases, desde a apresentação das propostas à votação das mesmas, e onde atualmente podem ser consultadas as propostas vencedoras. No total foram apresentadas 10 propostas, tendo sido aceites 6, que foram a votação no mês de maio. Apesar da participação aceitável, a autarquia considera que pode existir melhor aproveitamento dos angarenses no que toca a esta ferramenta.
O processo decorreu com toda a normalidade. Este ano tivemos uma participação ligeiramente maior, embora a participação continue a ser relativamente pequena. Ou seja, este processo de orçamento participativo não, nós não podemos considerar como um grande sucesso, porque não é, portanto é, o envolvimento das pessoas é relativamente pequeno, o que por um lado é mau, mas por outro lado é bom, porque é bom porque é um sinal de que as pessoas se sentem representadas pelas respectivas freguesias. Ou seja, num concelho como o nosso, em que há uma grande proximidade entre a Câmara e as freguesias, o orçamento participativo de alguma maneira é engolido pela atividade das juntas. Exato. Por isso as pessoas não sentem uma grande necessidade de participar neste processo. Ainda assim houve participação, temos resultados, agora vamos à fase de passar da teoria à prática. Portanto, o orçamento participativo é sempre feito com um ano de antecedência, portanto vamos ver se a Câmara consegue, a Câmara e os diversos interessados conseguem dar boa execução aos projetos que foram aprovados.
Álamo Menezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. As nomeações do Bispo de Angra para o próximo ano pastoral incluem mudanças em 16 ouvidorias da Diocese e o regresso de Roma do Monsenhor António Manuel Saldanha e Albuquerque para exercer funções de pároco na Ilha do Faial. Segundo o decreto episcopal, hoje divulgado pela Diocese Açoriana, Monsenhor António Saldanha e Albuquerque, natural da Ilha do Faial, que desde 2024 desempenhava as funções de cônego da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, regressa à ilha de onde é natural, como pároco das paróquias de Matriz e Conceição. De acordo com o mesmo documento, o padre Bruno Miguel Esteves Rodrigues é nomeado diretor do Serviço Diocesano de Evangelização, Catequese e Missões, e o sacerdote Marco Paulo Bettencourt, assistente da Cáritas Diocesana e da Ilha Terceira e capelão do estabelecimento prisional de Angra, sendo dispensado das paróquias de Matriz e Flamengos. O bispo Armando Esteves Domingos explica que as mudanças de parco que vão ocorrer em 16 das 17 ouvidorias da Diocese resultaram de um natural e amadurecido diálogo com os parcos implicados e respectivos ouvidores, a auscultação e algumas comunidades paroquiais, as sugestões dadas nos conselhos e também por conselheiros do bispo diocesano. O prelado refere ainda que procurou-se também ter em conta as indicações dos conselhos diocesanos a que se desse mais disponibilidade aos padres de alguns serviços, nomeadamente a catequese, juventude, pastoral universitária, coordenação pastoral, formação diocesana, liturgia e também a caridade.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima nos Açores, a APAV, promove no próximo sábado uma caminhada solidária no Centro Histórico de Ponta Delgada. A iniciativa tem como objetivo simbolizar o apoio e a proximidade às vítimas de crime e violência. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O evento, que se insere no âmbito das comemorações dos 35 anos da APAV, pretende dar visibilidade à ajuda que a instituição presta e sensibilizar a comunidade açoriana para que se caminhe cada vez mais lado a lado de quem é vítima de crime ou em prol das vítimas de crime.
É uma forma também das pessoas que se vão juntar a nós, de uma maneira inclusiva e visível, demonstrarem que estão ao lado das vítimas de crime e que caminham contra a violência e para uma tolerância zero às várias formas de violência e de crime.
Silvia Branco, coordenadora da APAV Açores, em entrevista à Atlântida. A partida arrancará no Forte de São Brás, percorrendo a Avenida Infante do Henrique e finalizará no Forno da Cal. A concentração está marcada para as 9:30 da manhã de sábado e serão distribuídos kits de apoio a todos os participantes.
Podemos dizer que é uma caminhada com uma dificuldade baixa para permitir a todas as pessoas de todas as idades poderem fazer esta caminhada junto de nós e, como tal, queríamos muito contar com uma presença em massa da nossa comunidade açoriana, da nossa sociedade, por isso mesmo, para que aquelas vítimas que ainda não se sentiram capazes de pedir ajuda, sentirem que existem mais pessoas do lado delas do que propriamente do lado oposto.
A caminhada solidária pretende ainda angariar fundos para a APAV, aliando o desporto à solidariedade social.
As pessoas podem fazer inscrição para o nosso e-mail da apav.acures@apav.pt. Podem dar um donativo não é obrigatório a participação em livre e voluntária. No entanto, caso queiram fazê-lo, poderão fazê-lo através do nosso número de telemóvel para MBWay, num valor mínimo aconselhado de 3 euros. O nosso contacto associado a esta ação é o 967116952.
Em 2023, já a PAVA SOJA acompanhou 333 utentes. No ano seguinte, esse número subiu ligeiramente para 339 vítimas apoiadas. Relativamente aos atendimentos realizados, registaram-se 1.875 em 2023, aumentando para 2.039 em 2024, o que evidencia um crescimento na procura pelos serviços da associação. Segundo a responsável, a sociedade está cada vez mais sensibilizada para procurar apoio especializado a nível social, jurídico e psicológico para que as vítimas de violência física, psicológica, sexual e ou financeira tenham conhecimento sobre os seus direitos.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.